contra a mulher e ao combate ao feminicídio no país. A declaração foi feita durante cerimônia, que marcou 100 dias da iniciativa, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de autoridades dos três poderes.
O feminicídio é um flagelo que nos envergonha como nação, mas a união entre os poderes demonstrada neste pacto e a determinação do Parlamento brasileiro em legislar com rigor e sensibilidade apontam o caminho para que em um futuro próximo nenhuma cidadã precise temer por sua vida apenas pelo fato de ser mulher.
Hugo Mota reforçou que a Câmara tem priorizado medidas de prevenção, proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. Entre as iniciativas citadas está o programa Antes que Aconteça. A proposta prevê a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares capacitadas em direito das mulheres.
A iniciativa contempla a implantação de salas lilás, casas-abrigo e a atuação de defensoras populares, lideranças comunitárias capacitadas em direitos das mulheres. A educação também será um dos pilares desse esforço, porque é assim que transformamos o país, a partir da base.
A coordenadora da bancada feminina, deputada Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, destacou os avanços na legislação brasileira, desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio.
Para nós é um motivo de muito orgulho nesses 100 dias mostrar o tamanho da colaboração do Poder Legislativo, também junto aos outros poderes, Poder Executivo e Judiciário, de que nós temos aqui uma bancada comprometida a colocar as mulheres como protagonistas e prioridade.
O presidente da Câmara mencionou ainda projetos aprovados recentemente pela Casa, que já se transformaram em lei, como o uso da tornozeleira eletrônica por agressores e a tipificação da violência vicária e do vicaricídio. A Câmara também aprovou a quebra de sigilo bancário em ações de alimentos, quando houver suspeita de ocultação de patrimônio, entre outras propostas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, registra a cassação do prefeito de Governador Valadares, Coronel Sandro. O deputado afirma que a decisão ocorreu após denúncias de irregularidades em contratos da área da educação, incluindo transporte escolar e aquisição de kits para estudantes.
Leonardo Monteiro parabeniza a atuação da Câmara Municipal e de lideranças políticas de Governador Valadares para dar continuidade ao processo. Para o deputado, a votação que resultou na cassação representa um esforço de enfrentamento à corrupção no município mineiro.
Votação.
Deputados e senadores derrubaram o veto presidencial à proibição de que municípios inadimplentes recebam recursos federais. A repórter Silvia Munhato acompanhou sessão do Congresso e tem outras informações.
O Congresso Nacional derrubou 4 vetos do Executivo à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 para permitir repasses de recursos federais para obras de estados e municípios e para convênios com municípios que estão inadimplentes. A sessão também foi marcada por pedidos de parlamentares por uma CPI mista sobre o Banco Master. 2 dispositivos mantidos na LDO prevêem recursos para obras de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou escoamento produtivo e para despesas relativas à malha hidroviária. Mas o Executivo argumentou que os recursos federais não poderiam custear despesas locais. Outro dispositivo permite a doação de bens, valores ou benefícios pela administração pública em período eleitoral, mas o governo federal alegou que a medida é inconstitucional. Também foi mantido o dispositivo que permite convênios com municípios de até 65 mil habitantes que estão inadimplentes. Apesar dos vetos iniciais, vários parlamentares que apoiam o governo declararam que votariam contra apenas o dispositivo sobre doações em período eleitoral. Foi o que disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Porque ele permite a compra de votos. Na verdade, você poder doar em período eleitoral bens, uma série de equipamentos utilitários, benesses para a população, significa descumprir a lei eleitoral, que tem essa vedação muito sadia.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu a derrubada dos vetos porque eles estariam prejudicando a população.
Para impedir
o escoamento da produção para impedir que aquelas pessoas que moram nos rincões mais distantes do nosso país, as pessoas mais simples, pobres, vulneráveis, miseráveis, não tenham acesso à produção.
No início da sessão, vários deputados e senadores pediram ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, que lesse requerimentos de abertura de CPIs mistas para investigar denúncias relacionadas ao caso do Banco Master. Um dos que pediu a CPI foi o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que aparece em conversas gravadas com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Nas conversas, ele busca recursos para o financiamento do filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Do outro lado está o filme do presidente Bolsonaro, que recebeu investimento privado de alguém que na época não tinha absolutamente nada que pudesse desabonar a sua conduta, inclusive premiado, as suas empresas premiadas. Como exemplo de compliance, esse lado não tem nada de errado. E é por isso, presidente, que a gente precisa, urgentemente, dessa CPMI.
O deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que o senador poderia aproveitar a tribuna para responder os questionamentos sobre sua relação com Vorcaro.
O senhor foi visitar ele um dia depois que ele sai da prisão com tornozeleira eletrônica? Quer dizer que não sabia dos envolvimentos dele? Vossa Excelência não sabia da aplicação do Rio Previdência, governado pelo seu partido, no seu estado, pelo PL, Cláudio Castro, 970 milhões?
O senador Davi Alcolumbre ouviu as reivindicações, mas indeferiu os pedidos, afirmando que a decisão sobre o aumento da leitura dos requerimentos de CPI é da presidência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Câmara aprovou projeto encaminhado pelo governo que pune com prisão aumento injustificado no preço dos combustíveis. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e tem mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do governo que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão, além de multa, para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, considerados bens de utilidade pública. A proposta altera a lei dos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo. O projeto considera sem justa causa o aumento de preços que não tenha relação com a elevação dos custos de produção, distribuição e importação dos combustíveis. As penas poderão ser aumentadas até a metade se o aumento injustificado ocorrer durante calamidade pública ou crise de abastecimento. Para apurar a existência do crime, o Ministério Público deverá firmar acordos de cooperação com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. A proposta original do governo previa pena de até 5 anos de prisão, que foi reduzida para 4 pelo relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, após negociação com os diversos partidos. De acordo com a justificativa do governo, os combustíveis possuem importância estratégica para o funcionamento da economia e a proposta corrige uma lacuna legal nas relações de consumo. O projeto foi criticado por deputados da oposição. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, criminalizar o aumento de preços vai provocar desabastecimento de gasolina e óleo diesel. Já o deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, diz que já existem instrumentos administrativos para penalizar quem aumentar os preços para ferir a concorrência e o consumidor.
Nós entendemos que é um projeto inócuo. Está criando, na prática, mais uma possibilidade de incriminar posto de gasolina, de prender dono de posto. Hoje, nós já temos um sem número de leis que defende a liberdade econômica, que defende o consumidor, que dá um conjunto de ferramentas para o Ministério Público, para a Polícia Federal, que na prática, no mundo real, no dia a dia, vai chover no molhado, porque as ferramentas já estão aí.
O relator Merlong Solano defendeu a necessidade de punir empresários que aumentarem preços sem justificativa. Segundo ele, foram registrados aumentos abusivos e injustificados mesmo depois das medidas adotadas pelo governo desde o início da guerra entre os Estados Unidos e o Irã.
A gente está tendo aí um subsídio para o setor de R$3 por cada litro. Ainda assim, se mantiveram os aumentos. Diante deste quadro, da persistência do setor de combustível em elevar seus preços de maneira injustificada, porque o Brasil só consome de gasolina importada 15% de toda a sua demanda. De óleo diesel, a parte importada só chega a 30% de todo o nosso consumo.
O projeto do governo, que prevê pena de 2 a 4 anos de prisão para quem aumentar sem justa causa o preço de combustíveis, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, denuncia a precariedade e a curta durabilidade de pontes estratégicas na região norte. Ele cita como exemplo a ponte sobre o rio Araguaia, que liga seu estado ao Pará, interditada com menos de 15 anos de uso e prejuízo de R$ 76 milhões de reais.
Outro caso citado pelo deputado ocorre em Pedro Afonso, onde uma ponte de 100 milhões de reais, entregue em 2014, está parcialmente interditada. Ricardo Aires exige a atuação imediata do TCU para investigar os métodos construtivos e o processo de execução dessas obras.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, pede agilidade na remoção de uma torre de energia que, segundo ele, está impedindo o avanço de obras de duplicação na rodovia Presidente Dutra e a construção de um acesso viário na Baixada Fluminense.
Bebeto também cobra providências de órgãos reguladores diante do atraso nas intervenções viárias. Além disso, ele defende a continuidade de obras de mobilidade urbana, incluindo a construção de viadutos considerados estratégicos para reduzir congestionamentos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Vice-presidente Geraldo Alckmin.
No mundo de guerra e instabilidade, nunca foi tão importante governar com firmeza e equilíbrio.
E defender nossa soberania com medidas corajosas, negociações diplomáticas e abertura de mais 600 mercados no mundo.
Governo vai reduzir impostos dos combustíveis. Alckmin celebra acordo Mercosul União Europeia.
Não dá para vacilar, apostar na incerteza. O Brasil vai seguir de cabeça erguida, com diálogo e experiência, junto do povo brasileiro.
PSB, pra frente. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fala, João Campos, presidente nacional do PSB.
Muita gente acha que liderar é ter todas as respostas. Eu aprendi diferente. Liderar é saber ouvir, é reunir gente boa e construir junto. Nesses primeiros meses à frente do PSB, eu tive a oportunidade de caminhar pelo Brasil e somar força com grandes lideranças. Gente com coragem, competência e sensibilidade, porque ninguém constrói o Brasil sozinho. É junto que a gente faz, o país segue em frente.
PSB, pra frente. Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM,
106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta aqui mais uma noite com vocês. Boa noite para vocês que estão ao vivo ou aí na FM 106.1 ou acompanhando a gente através do nosso YouTube. Para vocês que estão assistindo aí uma reapresentação, bom dia, boa tarde, até quem sabe boa madrugada. Meus amigos, hoje quero parabenizar aqui o nosso Ministério Público da Bahia por dois atos. Primeiro ato, pela recomendação da prefeitura parar, né, esse tal aí pé na escola, né, esse projeto nefasto que começou com o senhor Bruno Barral, aquele secretário de Salvador, que teve busca e apreensão quando estava secretário lá em BH, a polícia entrou na casa fazendo busca e apreensão, deixou coisas aqui também, não foi só em BH não. Em BH a polícia foi atrás e ele teve de sair, né? Mas o Ministério Público recomendou que o pé na escola... desce uma freada, e o Diário Oficial de hoje, o secretário Thiago Dantas retirou, né, sete escolas que estavam inscritas aí no tal pé na escola. Então ele considera a existência de vagas disponíveis, né, lá no Rio Sena, e ele também considera a recomendação 05 de 2026 do Ministério Público do Estado da Bahia, que orienta a não utilização do projeto pé na escola, porque é claro, o pé na escola é quando falta vagas. Aí a prefeitura compra na rede municipal. Agora, a prefeitura fechar o que tem com professores excedentes para beneficiar a iniciativa privada, não vejo lógica. E aí eu quero aqui reafirmar de novo, solicitar aqui e oferecer os microfones à ilustre vereadora Cris Correia, que é presidente da Comissão de Educação e tem um papel de estar aqui fiscalizando, vereadora. O que, é que a senhora acha, vereadora, do pé na escola? Qual a opinião da senhora enquanto legisladora? E como é que está a fiscalização? Até quando o Ministério Público vai ter que fazer o papel dos nossos vereadores? E também na rede privada, o Ministério Público aciona aqui diversos colégios pela venda casada. A gente já trouxe aqui a doutora Ednélia, que tem experiência grande no PROCON, na CODECON. Já trouxemos até, Paulo Viana, o professor doutor Jorge de Portugal, da Universidade Nova de Lisboa, para estar falando de defesa do consumidor. E algumas escolas aí, principalmente a Colmeia, ali no Itaigara, Escola de Educação Infantil, seu Paulo, querendo vender material casado, seu Paulo. Quer dizer, a mensalidade já é cara e a Colmeia, né, querendo aí impor esse custo. E é crime, Escola Colmeia e as outras aí que estão praticando a venda casada. Então, abro o programa de hoje parabenizando, Paulo Viana, nosso Ministério Público, por essas duas atuações. Eu acho bacana porque assim, ó, rede estadual, ou rede pública e rede privada. Ou seja, o Ministério Público está mostrando que está realmente preocupado com a educação da Bahia. Pode se preocupar um pouquinho mais, nunca é demais, né? Mas parabéns aí por essa ação das escolas particulares, envolvendo a venda casada, onde a Escola Comé ali do Itaigara foi notificada, entre outras. E também a Prefeitura Municipal, que chegou ao ponto do secretário Thiago Dantas tirar aí sete escolas do Rio Sena que estavam no pé da escola. E também parabenizo O secretário Thiago Dantas, que de forma ágil atendeu a recomendação do Ministério Público. A gente sabe que o Ministério Público não determina, ele recomenda. Mas que bom que o secretário, que é procurador de formação, reconheceu a importância da recomendação. Grande Paulo!
Um grande abraço para você, Thiago. E dizer que é importante essa observação no início do programa, no Voz dos Saberes, porque a escola pública, né, municipal precisa de mãos, né, da corrente do bem, não de pé, né? Porque essa coisa de pé na escola é uma coisa meio complicada, né? Pé na escola pública, a escola pública precisa de mãos fortes, mãos que, né, que façam a corrente do bem. Então, parabéns aí a todos envolvidos. E um aviso aqui, um recado para os nossos legisladores que deviam estar fiscalizando isso, porque quando o Poder Judiciário se insere no contexto, eles costumam dizer que o Ministério Público, o Judiciário, está se inserindo numa seara que não são deles. Agora está se inserindo por quê?
Omissão dos novos vereadores.
Pronto.
E aí eu digo todos, viu, Paulo?
Por omissão.
De situação à oposição.
Por omissão. Então o Ministério Público tem que entrar e chamar a atenção e às vezes fazer o papel que não necessariamente seria inicialmente dos vereadores, da Câmara de Vereadores, não faz. O Ministério Público tem que fazer.
E ontem a gente falava de educação financeira, de patrimônio, né? E ontem no final do programa de Giglio Lacena eu cheguei a dar o spoiler que estaríamos hoje aqui falando de administração condominial, né? Muitas vezes é um patrimônio sonhado por tantos, a sua casa própria, o seu imóvel, né? Então a gente vai falar um pouquinho como é administrar esses condomínios. Hoje a gente vê condomínios tão grandes, Paulo, que talvez administrem quantidade de pessoas semelhante ali à cidade de Pedrão aqui na Bahia, ou cidades pequenas que existe no nosso estado aqui. E aí, para conversar sobre esse tema, né, de educação condominial, como é que está a formação? É que é uma coisa que a gente se preocupa muito, porque às vezes a gente percebe que abre-se um nicho de trabalho e um bocado de aventureiro diz, ah, você, já fui síndico do meu prédio, eu vou ser. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então existe um preparo para você ser síndico profissional, então até também para que alguém que tem interesse conheça de quem já está no mercado, né, já tem um caminhar no mercado, o que é esse mercado, né? Os sabores e as dores de ser síndico. Fico imaginando ser síndico de prédio que mora já dor de cabeça, mas tudo bem. E aí, por isso, a gente vai conversar aqui hoje com Joelma Virges, ela que é síndica profissional, administradora de formação e é a CEO do grupo Lá Vem a Síndica. Se quiser saber mais, o Instagram dela está aqui passando durante toda a entrevista aqui no Rodapé, que é facinho, é lá, underline, vem, underline, a, underline, síndica, mas está aqui. Você que está no carro, depois vai lá no YouTube, reassiste e pega lá o Instagram da nossa entrevistada de hoje. Joelma, boa noite. Primeiro quero agradecer você largar seus afazeres aí, né, no final de noite, passar aqui na rádio para esse bate-papo. Muito obrigado.
Boa noite, Thiago. Boa noite, meu querido. Eu que agradeço, na verdade, esse espaço para a gente estar tratando um pouco, né, um pouco mais de propriedade desse aspecto que realmente precisa ser dado com a propriedade, com o profissionalismo e não mais de forma amadora, né? Como antigamente que a gente conhecia, que normalmente era o aposentado, né, que estava ali, que não tinha os seus afazeres, que tomava conta do prédio, né, e daquela forma ele conduzia como normalmente ele bem achava e tinha os seus conhecimentos. Mas hoje, de fato, o condomínio ele tem a percepção, né, muito parecida aí com uma empresa, tem o CNPJ, mas não configura uma pessoa jurídica, né, mas tudo que de fato uma empresa possui, e como eu sou formada em administração e os colegas administradores também sabem disso, né, compõe um condomínio, mesmo sem a intenção da lucratividade. Então, assim, é importante ter esse olhar um pouco mais atento, além de todos os procedimentos normais, né, ter essa clareza dessas informações para conseguir fazer as intermediações, trazer a clareza das informações, fazer as interpretações necessárias, né? E assim conseguir conduzir o condomínio da melhor forma possível, né? E ter aí um retorno positivo, como eu trago, né, dos sócios, que são os condôminos.
E assim, o síndico, ele é o responsável civil e criminal do condomínio. Então, vale a pena lembrar que, assim, ah, eu quero ser síndico, beleza. Você conhece seus vizinhos, né? E é um grande diferencial, principalmente esses prédios mais novos, Paulo. E foi uma cilada que eu entrei na minha vida pessoal de ter administrado um prédio pequeno e fui para um grande, que, meu Deus do céu, foi um inferno que fiz na minha vida.
Eu também tive um. Eram 16 apartamentos, né?
Quando é pequenininho, ainda menos mal. Mas, Joelma, e como é que você vê hoje esse mercado, assim, seus colegas em forma geral, e o que você acha que tem que ter de formação? Pessoa para estar atuando nessa área, né? Eu acho que, assim, quando você para para ver, quando você quer ser síndico, né, até seja amador, seja ali o síndico do seu prédio, você vai ter que conhecer um pouco de administração, do direito, folha de pagamento. Bem, hoje você pode terceirizar a folha, mas também você tem que acompanhar, porque se a empresa terceirizada não pagar os encargos, você é solidário. Então, o que é que você diz aí para quem, principalmente quem é síndico amador aí, de pequenos condomínios, que não tem condições realmente de você contratar um síndico profissional, né? Como é que, qual é a dica também que você dá e qual é a formação que você acha necessária aí para...
Tiago, eu já acompanho o mercado de Salvador em relação à sindicatura condominial, né, a sindicatura profissional e a gestão condominial já praticamente 8 anos a 9 anos, né, e assim, eu já fiz alguns cursos de sindicatura profissional, né, inclusive também eu sou certificada como síndica 5 estrelas pela Fundação Vanzolini, né, fiz diversos cursos. O que é que hoje eu enxergo no mercado? Existe muito o beabá, mas de uma forma massiva, de uma forma que, na verdade, é o dia a dia. Eu posso trazer isso como minha própria experiência, que traz, sim, uma base de conhecimento, uma direção, mas se torna... São tantas informações e tantas necessidades, tantas emergências que o síndico ele precisa dar atenção, que se ele não tiver um norte, ele acaba se perdendo no meio de todas essas informações e todas essas necessidades, todos esses anseios. Então, assim, de procedimento, eu vejo que tem diversos cursos que, inclusive, são muito bons, que traz uma capacidade. Mas, assim, o que eu vejo que falta é de pegar também na mão, sabe? De acompanhar, de mostrar o caminho. Porque, assim, perceba, como você trouxe, hoje tem muitos síndicos amadores. E por que não profissionalizar? De fato, é uma profissão que é nova, né? É recente. A gente ainda está nessa configuração, né? De estabelecer a categoria e coisa parecida, mas é uma vertente crescente, é uma oportunidade de mercado. E assim, querendo ou não, hoje em dia, quem não se adequa, né, às oportunidades de mercado, acaba ficando para trás. E hoje, a sindicatura profissional é sim uma grande oportunidade, né, de mercado, porém, ela tem que ser dada a atenção e o devido cuidado, né, e não ser feita de forma amadora, que muitos se dizem profissional, e se vocês pesquisarem, inclusive na internet, vocês conseguem aí tirar um certificado de síndico profissional em menos de 4 horas online, gratuito. Então, assim, qual é a capacidade que esse tipo de curso te dá para, além de você chegar em um condomínio e assumir, mas assim... trabalhar contigo desde o primeiro momento. Existe aqui uma oportunidade, né? Hoje em dia, se a gente for fazer um levantamento só aqui em Salvador, quantos condomínios nós temos? E aí eu trago para todo o Brasil, porque hoje o mundo ele está verticalizando o tempo inteiro. A gente ainda tem, de fato, alguns condomínios de casa, mas hoje em dia é raro. O que, de fato, a gente vê é a massa e cresce, cresce cada vez mais.
Cada dia, né? Falta menos espaço.
Justamente.
Tem que verticalizar, não tem jeito.
E aí, como ensinar a essa pessoa que muitas vezes tem curso, eu tenho todas as minhas administradoras que trabalham comigo, tem curso de síndico profissional, que eu preciso que elas entendam as demandas que vêm até a mim para poder, né, terem a responsabilidade. Porém, ainda não se sentem na coragem de encarar o mercado e, inclusive, de eu direcionar, porque eu sei que eu tenho uma capacidade restrita, né? Eu não consigo gerir mais do que 6 condomínios. Isso também a gente tem que tratar de saúde, né?
Claro.
A gente está lidando com pessoas, então... Para dar a devida atenção, a gente também precisa primeiro cuidar da gente, né, para poder conseguir entregar. Então, eu entendo que esse... E aí, eu tenho condomínios com 500 unidades, Imagine, cada unidade tem no mínimo duas pessoas, é uma família, né? Então, assim, realmente a gente precisa saber lidar com todas as demandas, né? Com equilíbrio emocional, né? Mas ao mesmo tempo tendo assertividade do que está sendo feito. Mas o que eu percebo, Thiago, que falta talvez na maioria dos cursos é exatamente assim, ó. Deixa eu pegar na tua mão. Desde o momento em que você vai mandar uma proposta para um condomínio, como é que você chega até esse condomínio, né? Como é que você consegue montar uma proposta? Qual é o desejo de um condomínio? Como é que você consegue fazer uma organização? E aí, você foi eleito, qual é o primeiro passo? O que é que você tem que fazer? Esse beabá, sabe, do dia a dia, de quem vive, sim, sabe, no cotidiano. Eu sinto falta. Eu percebo que é muita técnica, é muito detalhe que precisa ter, é importante, mas falta um pouco desse...
Da prática mesmo, puxar com...
Justamente, desse feeling.
É assim, Paulo, para e pense aí. Um condomínio, tá precisando de um condomínio grande, né? Que tem elevador, né? Sistema anti-incêndio. Cada manutenção. A lavagem de tanque de baixo, a lavagem de tanque de cima. Manutenção de extintor, manutenção de mangueira, de combate a incêndio, de para-raio. E cada uma tem um prazo, né? Eu acho interessante, quando eu vou, que eu percebo que o administrador ou o síndico em si, muitas vezes o síndico, como a Joelma disse, tem um máximo dela que são 6. Então é óbvio que ela não está nos 6 ao mesmo tempo. Então ela tem uma administradora dela. Eu acho bacana quando você entra lá na administração e já tem esse painel dizendo lá trimestral e tem o que você tem que fazer, semestral, porque é muito detalhe, né? É muito detalhe e detalhe que vai colocar em risco a vida. Então, você quando está gerindo vidas, famílias, como a Joelma traz, 500 famílias, não são 500 pessoas, são 500 unidades, né? Você tem que pensar ali nos velhos 3 S's, né? A saúde do seu condomínio, a segurança do seu condomínio e o sossego do seu condomínio. Então, isso é fundamental.
E é importante isso, Joelma. E aí eu queria trazer um pouco mais por dentro, porque quando você fala em administração de condomínio, você está necessariamente tratando com diversas pessoas. Tem pessoas que saem de um ambiente próprio, de casa própria, e vai morar num verticalizado, vai morar num... né, vai passar a ser um condômino. E como adequar esses desejos, essas vontades? Como é que é produzir POPs, né, procedimentos que adequem em todos, que vão pessoas das mais diversas, né? Lógico que dependendo do padrão você tem mais ou menos um nicho, mas as pessoas pensam diferente, as pessoas têm gosto diferente, as pessoas gostam de cor de água de piscina de um jeito, outra gosta de outro, quer dizer, as pessoas com suas subjetividades. Como adequar isso dentro dos POPs, dos procedimentos, né? E como comandar, por exemplo, a assembleia, onde cada um quer do seu jeito. Como é lidar com isso?
Bem, eu vivo muito isso, né? Normalmente, quem mora em condomínio, dependendo do perfil, são pessoas que estão tendo sua primeira experiência com condomínio. E confesso a vocês que é desafiador, porque é lidar com mudança de cultura. Né? E lidar com mudança de cultura não é da noite para o dia. Então, assim, é lógico que tudo... eu sempre parto da política de compartilhar responsabilidade. Nós lidamos com pessoas adultas, né? E essas pessoas, elas precisam ser chamadas para devida responsabilidade. Então, assim, o condomínio, assim como o seu imóvel, assim como o seu carro, né, tem as responsabilidades. E é exatamente isso que entra a convenção e o regimento interno do condomínio. Só que, se você parar para analisar, normalmente, eu posso aqui, me arrisco, 90% dos condôminos não leem a convenção e o regimento interno. E aí é que vem o desafio também da gestão. Como é que eu consigo me comunicar para dizer todas as regras antes de chegar só multa, né? Ou notificação, enfim, para criar uma forma educativa e até um pouco maçante, que aí a gente faz, né, de forma interativa, trabalhar realmente nesse detalhe, trazendo os procedimentos de forma clara. Eu digo o seguinte, que quando a informação ela não é clara, aí sim tem uma certa desarmonia. Quando você falar para mim, Joelma, a assembleia normalmente é um pouco conturbada. Eu tenho que discordar de ti hoje, nessa fase da minha vida. É, e eu, inclusive, até me atrevo a te convidar para alguma assembleia minha, seja num condomínio de 500, do de 384, do de 320, né? Como, inclusive, também do de 80, enfim... É, existem também processos de comunicação. Uma assembleia, ela é conturbada quando os condôminos, eles não são ouvidos. Então, assim, existe uma necessidade de, antes de liderar, e aí o que eu vejo muito são gestores reativos na base da explicação. É, você vai fazer um questionamento, você como morador, às vezes da limpeza, às vezes, inclusive, por não ter conhecimento do que está acontecendo nos bastidores, e faz um questionamento, às vezes, de uma forma... Então, assim, a condução, né, da situação, a escuta, porque muitas vezes a pessoa, justamente por pagar o condomínio, acha, não tem a clareza de que condomínio, ele não tem lucro. É rateio de despesas. Então, assim, não existe, ah, porque eu estou pagando o seu salário, que, né, vai humilhar ou vai... Mas, assim, também, que aí entra a questão da limitação, mas existe também essa parte da escuta ativa. E aí é que entra. Eu trabalho muito com o café com a síndica. Eu abro um espaço para ouvir reclamação mesmo de condômino. Porque é necessário, é importante, através da reclamação, que é o que eu falo, que é um brainstorm. Para eles é reclamação, para mim é coleta de informação.
Com certeza.
É coleta de dados, e dados ricos, porque é dali que eu vou tirando, opa, isso aqui eu preciso melhorar a comunicação. O que é que eu posso fazer? Aí já cria um procedimento, eu preciso que o administrador ele seja visto, então já um relatório diário da administração divulgado para todos terem acesso. Hoje em dia ninguém mais tem essa coisa de ler e-mail. Vamos pro WhatsApp. Hoje em dia ninguém mais abre texto. Vamos fazer interativo. Vamos fazer um vídeo. Trazer uma forma que chame a atenção das pessoas e movimente, né? Então, trazer a pessoa para perto, esclarecer, preparar, fazer uma pré-assembleia. Quando você chega na assembleia, já está tudo tão massificado, tão passado, e assim, de forma rápida e de forma tranquila, porque entende-se que, apesar da minha decisão, apesar da minha vontade não ser a vontade escolhida, mas eu respeito porque eu estou na coletividade. E pelo menos essa clareza, até hoje, eu percebo que todo mundo tem. É que nem a eleição, aí a gente vai para um período eleitoral. Independente de A ou de B, mas quem vencer a eleição, eu preciso acatar essa gestão. Então, é a mesma coisa dentro de condomínio. Então, a gente vai trabalhando com essas informações, porque quando a pessoa chega numa assembleia e diz, eu não sei, não sabe? Os próprios condôminos se voltam e falam, nada disso, a gente fez isso, Quando você chega, você não precisa nem dizer nada. Então, assim, eu tenho assembleias que eu já tive 14 pautas em uma assembleia e consegui entregar a minha assembleia às 11 horas da noite. A gente começou 7h30, 11 horas a gente finalizou, que normalmente eu sempre finalizo às 10, né? Mas aí essa parte.
14 pautas.
Extremamente necessárias e, assim, extremamente conturbadas. Porém, com esse processo, o procedimento, essa clareza, essa paciência na construção também da escutativa é muito importante. É extremamente importante. Não tem como você gerir um condomínio sem ter uma escuta ativa. Não tem como você gerir um condomínio sem você ter equilíbrio emocional para também lidar com a escuta ativa, porque em alguns momentos vai ser desafiador. Mas eu também percebo o seguinte, que esses momentos desafiadores e as palavras que eu já ouvi de uma forma até um pouco mais ostensiva, eu vejo como uma oportunidade de melhoria. Vai de como você enxerga. Você pode enxergar ou o copo ou a garrafa vazia, meio vazia, ou ainda uma gotinha aqui para poder molhar a garganta que está seca. Vai de como você aproveita as oportunidades. E é isso que eu vou percebendo no decorrer já praticamente de 10 anos de gestão condominial. Vim de banco, então sempre trabalhei muito com a comunicação, né, com essa interação, desse atendimento, do servir. Porém, entendendo que também depende muito da minha forma de ver e da minha interpretação para que todos compreendam a minha forma de ver literalmente. E aí não é falar difícil, às vezes você tem que se adequar, igual sintonizar um rádio. para conseguir atingir a todos da mesma forma, sem distinção. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque vão ter, às vezes, tem públicos diferentes. Então você tem que manter uma clareza, mas sem agredir o ego de ninguém.
Ah, com certeza. Mas você traz aí interessante, porque você traz um caminho de sucesso, né? Uma cesta, né? Bem administrada, né? Bem equilibrada daquilo que conduz, porque na verdade quando eu trouxe e também já namorei, é que a gente, né? Não é fácil lidar com essa última palavra que você falou, com o ego de cada um, né? Com desejo, com o chão que meu filho pisa e que, né, tem que estar, não tem que estar tão quente ou estar tão frio. Essa coisa é complicada, né? E lidar com a convivência humana não é brincadeira. Então eu fico sempre imaginando quanto desafiador, né, é para quem está administrando, né, esse olhar. E claro que a sua formação na área de administração, entender bem esse molejo, como é que se dá essa lógica, né, da organização e do controle, deve ser desafiador, mas deve ser também gratificante.
Meus amigos, vou pedir aqui aqueles...
Opa, vou pedir aqueles 3 minutinhos para a gente ir no intervalo.
Já?
Já, lá. 8h30, Paulo.
É uma fala, gente. É por isso que o povo grita, lá vem a síndica.
Tá vendo? Já faz o... Mas a gente já volta rapidinho para continuar esse bate-papo e depois a Cardio FM tem um privilégio aí. A gente vai lançar algo novo aqui no... na Cardio FM. Então a gente já vai voltar para continuar esse bate-papo falando dessa formação, né, desse gestor de condomínios. E como o Joma trouxe, uma profissão que está... aí nova no mercado, então está em evidência, tem espaço. Já voltamos. 2 minutinhos e já estaremos de volta a vida.
Cardial FM, conectada em você.
Há casas que guardam mais que pessoas. Guardam histórias, guardam fé. A Capela Sagrada Família guarda a memória de uma comunidade inteira. Guarda a espiritualidade de gerações. É como o Lar de Nazaré. Lugar de silêncio, oração e presença de Deus. Mas hoje, esse lar precisa de cuidados. Precisa de sua atenção. O tempo feriu o seu teto. A estrutura foi interditada. E agora, ela precisa de um cuidado manifestado por muitas mãos. A campanha Juntos pela Capela, reconstruir o telhado, reunir os fiéis, quer devolver proteção e vida a esse templo sagrado. Ajude, participe, através do Pix sec.capela@arquidiocesesalvador.org.br ou acesse nosso Instagram para mais informações, @Capela Sagrada Família Oficial.
Aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardial FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @CardialFM ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardialfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardial FM e não perca nenhum detalhe. Cardial FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardial FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3143306.
Cardial FM, conectada em você.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cumprindo minha palavra, voltamos aí em 2 minutos e 58 para continuar esse bate-papo aqui com a Joelma Virges, que é a CEO do grupo Lá Vem a Síndica. Ela que é administradora por formação, né, bacharel em administração e síndica profissional. Joelma, aqui quando a gente estava antes de começar o programa, você está fazendo um novo curso para evitar conflitos? Que curso você está fazendo? Como é que é? Te ajuda? Porque quando você fala, tá falando, não vou botar aqui no rodapé, não. E depois, conversando, pode ser algo, uma ferramenta extremamente importante para a sua rotina, porque, às vezes, Paulo, o síndico acaba sendo também um conselheiro, um psicólogo, né?
Você, tem jeito, é.
Você, sua esposa brigou com a esposa do vizinho, você vai pedir para a síndica amenizar, você não quer se meter?
Teoria do comportamento, ela viu lá a teoria dos recursos humanos.
Você não tem coragem de brigar com a sua esposa, você pede para a síndica resolver, que a sua esposa também faz com os outros. E como é que é essa ideia dessa relação?
Então, hoje eu tô fazendo uma pós, já tô na metade dessa pós, em psicoterapia transpessoal, justamente para conseguir compreender a informação que não é falada, né? A informação que às vezes é dita de formas... Então, assim, de forma muito rápida, hoje eu consigo fazer leituras do que realmente aquela pessoa quer de mim, de como eu posso ajudar, no meio de tanta informação que normalmente se traz, né? Porque quando você entra para conversar com o síndico, aí vai dizer que tá pagando, aí começa, né? Aí daquilo. Então, para conseguir ter um foco, um direcionamento, então, assim, realmente a psicoterapia, ela tem me ajudado demais, demais. Essa questão da escuta ativa, a linguagem do próprio comportamento, o corpo explica, então a formação do corpo diz muito quais são qual é a forma que você vê o mundo, quais são as suas dores. Então, quando um condômino chega até a mim, hoje eu já consigo fazer essa leitura prévia e em um bate-papo eu já consigo identificar, ó, isso aqui eu consigo ajustar, isso aqui eu consigo melhorar, não, isso aqui realmente vai me trazer um pouco mais de demanda, isso aqui... Então, de forma bem estratégica, eu já consigo montar um planejamento de atendimento, inclusive, específico para aquela pessoa.
É mesmo porque nós vivemos, né, nessa onda de fatores que nos satisfaz, outros que não satisfazem, né, os fatores satisfacientes, insatisfacientes... E é bom ter essa leitura, né? Porque às vezes um problema pode ser resolvido a partir dessa leitura, né? A partir da leitura do outro, né? O que é que mais incomoda naquilo? Pode ser uma coisa que incomode, que não seja caro para o condomínio ajustar. E às vezes as dores de um é dor de um outro, menos imperceptível, né? Então é interessante esse trabalho.
Assim. E lidar também, Paulo, com a ideia que a minha dor sempre será prioritária da sua.
Claro, isso, né? Eu não tenho dúvida.
É algo que eu acho engraçado quando vai fazer pauta de condomínio. Não, mas a prioridade, se eu tenho criança, a prioridade é o canto das crianças. Aí o outro tem cachorro, não. E o canto pet? O canto pet é prioridade, porque o dia que tiver canto pet, não vai ter mais cachorro ciclo pelo condomínio. Não, mas a prioridade... Então, assim, a minha prioridade sempre vai ser mais importante do que a sua, né? Porque esse egoísmo que a gente tem na sociedade, a gente leva pra dentro de casa e leva pro seu condomínio, né? Então, assim, eu tô com mais pressa do que você, então eu posso furar o sinal, eu posso correr, e eu estou certo, porque eu tenho um motivo justificado. Quem não tem é você.
Eu já disse, eu já vi alguém brigando por conta da água da piscina. Um queria mais verdinha, outro queria mais azulzinha, e porque azulzinha...
Eu já vi brigando pela tinta do chafariz. Opa! Tinha chafariz lá na época? Pintaram esse... Até o administrador não era pra fazer isso. Pintou de azul, porque ele achou que azul era a cor da água, e foi um inferno. Cara. Olha, Paulo. Eu ficava vendo, meu Deus do céu, tem que arranjar. Vou pegar 10 problemas pra essa galera resolver, pra ver se larga o chafariz.
E são problemas, assim, pra vocês terem ideia, uma coisa assim. Dentro de condomínio acontece tanta coisa que às vezes até a gente duvida. Eu falo, Deus é sério. A última, sem brincadeira, uma senhora, aqui de forma bem rápida, 97 anos, ela acha que o fato de ter uma câmera no corredor, que o pessoal tá querendo ver a vida dela, quem entra no apartamento dela e quem sai. Aí ela pega uma escada, sobe e bota fita adesiva. Você entende?
Privacidade dela, de quem entra e quem sai, é.
E aí é que vem o jogo de cintura, de trazer, ó, ok, o seu desejo é uma água verde, o seu desejo é uma água azul, mas a clareza, que aí é que vem, ó, mas uma água azul tem a tonalidade assim, 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 porque o produto químico assim, 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 uma água verde apresenta assim, assim, assim. Quando a gente traz a clareza da informação, a pessoa, aí a vontade se torna uma. Lógico que tem essa questão de cor, né? Tem essa questão de, por exemplo, de cortina. Meu Deus, eu tive um condomínio que todo dia era uma confusão por conta que a vizinha tinha uma cortina vermelha, a outra tinha uma cortina rosa, a outra tinha uma cortina... Pronto. Esses detalhes precisam ser tratados em assembleia. Então, assim, tem que ser votado, né? Então, tem que ser uma forma democrática, porque quando a gente trabalha de uma forma democrática, em que todos têm um espaço de voz, ó, a minha voz foi ouvida, porém, não foi acatada pela maioria. A pessoa se conforta mais.
Parametriza
com o passarinho. Isso, do que simplesmente ir empurrando a goela abaixo. Então, a pessoa, quando tenta empurrar a goela abaixo, esqueça. Lidar com pessoas é entender que tudo tem que ter um fluxo. E eu entendo também o seguinte, que os maiores impérios sempre foram na base da negociação, né, e da conversa. Então, eu acredito que a gente consegue resolver muita coisa se a gente tiver a clareza do que realmente precisa, as informações necessárias e uma união, né, para poder realmente fazer a coisa acontecer.
Aí, Paulo, a gente traz aqui para um problema, né? Hoje, você que gosta de números... É o programa 132. Mas é o que a gente já conversou várias vezes aqui, não interessa se é em condomínio, se é em escola, se é no trabalho. É a questão da comunicação, né? A falta de comunicação vai te trazer milhares de problemas. Então, quando você corrige, né, a comunicação, você já corrige muita coisa. E aí, Paulo até me deixou vaidoso, que é uma frase de Rubem Alves. Ele disse, não, como o Thiago fala, não sou eu não, é Rubem Alves. Que ele diz assim, eu vejo muito curso de oratória, mas eu não vejo ninguém no percurso de escutatória. Então, isso que Joelma traz é bem interessante, que assim, muitas vezes você não vai ser atendido, você vai perdendo o voto. Mas você foi ouvido, a sua proposta foi acolhida e derrotada. Mas você foi ouvido. Então, é o que Rubem Alves traz, e eu acho fantástico, porque eu já repeti aqui algumas vezes. Acho que eu repeti tanto que Paulo já achou que a frase era minha. Mas é de Rubem Alves, não vou me apropriar, não. Então, assim que ele diz isso, hoje a sociedade está muito preocupada com a oratória. Mas ninguém está preocupado em escutar. Se todo mundo fala, quem ouve, né? Então, eu acho que isso é uma dica bem bacana, inclusive quem quer entrar nesse mercado, eu vou no mercado geral, não só de síndico profissional, o recorte é de síndico profissional pelo tema da entrevista de hoje, pela profissional que está sendo entrevistada, mas é algo que vai servir para qualquer mercado de trabalho ou para qualquer relação. Relação familiar, sua relação com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com todo mundo. Se não tem comunicação, não tem relação. Ponto. Né? E eu vejo como a falta de comunicação em grandes empresas, em pequenas empresas, né, a falta do diálogo de você. A pior coisa que tem na vida é você descobrir algo pelo outro. Por que não me falaram isso? Né? Que você se sente menos importante, Paulo. Então imagine que eu trocasse a apresentadora de hoje, né, por algum motivo. Se chegasse aqui, já eu tivesse ido ali beber uma água, né, o companheiro dela tivesse sentado aqui, porque estava aqui conversando, ao invés de estar lá, e estava aqui. Aí você olha assim, por que esse cara, velho, não era a mulher que eu ia entrevistar hoje? Por que Thiago muda e não me fala? Exatamente. Então a gente se sente menos importante por não ser comunicado. Então acho que uma das grandes dicas aí pro profissional que quer entrar no mercado de trabalho, seja ele qual for, principalmente os jovens, comunicação. Né? Aprenda a se comunicar, se faça entendido e escute. Porque muitas vezes o cara está pensando igual a você. Só que como um não ouve o outro, você não entra em acordo.
Deixa eu perguntar uma outra coisa, porque é de curiosidade do ouvinte, né? Às vezes a gente direciona algumas perguntas pensando com a cabeça do ouvinte. Algum tempo atrás eu vi algumas pessoas reclamando em grupos de condomínio, dizendo assim, os caras não aparecem na assembleia, depois quer discordar de tudo, querem reclamar de tudo. Tem 100, vão 30 para a assembleia, como é que 30 decidiu por 100? Não acontece muito isso, isso melhorou, você laveia a síndica, o fato de laveia a síndica, a galera, todo mundo corre para a assembleia, como é que se dá? vai vender seu peixe porque essa
pessoa. Tu acha mesmo? Eu vou falar bem a verdade. Tu acha mesmo que eu tenho esse poder todo?
Olha, vê assim. Tem um nome fortíssimo.
Olha, o nome intimida, né?
É, o nome intimida, viu assim?
Lá vem o chefe.
E o Lá Vem a Síndica, inclusive, virou, né, a logomarca da minha empresa por uma ressignificação. Meu primeiro condomínio como síndica, quando eu cheguei, eu vi os funcionários, os colaboradores. Vixe, Lá Vem a Síndica.
Pronto, aí, tá vendo?
Aí, quando eu fui entrar nos adolescentes, vixe, essa daí que é assim, aí aquilo me deu um nó no peito. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar em um lugar que as pessoas não gostam, não querem nem
ver? Nem, né?
Eu não sou bem-vinda. Aí eu falei, ó, quer saber de um, aí eu vou ressignificar isso.
Vai colocar regras, amigo.
Eu vou mudar isso. Aí, inclusive, é o que eu faço. Eu trabalho também dentro de condomínios, entendendo essas necessidades com questões sociais, envolvendo as crianças, síndico mirim, né, aquela coisa toda. Os adolescentes, a gente tenta também ajustar, porque adolescente é um pouco, né, mais, enfim, desafiador. Mas a gente vem, né, conduzindo, assim, pra, inclusive os colaboradores, quando falam, ó, a síndica chegou. Ó, lá vem ela. Aí o negócio já mudou, mas demorou um pouquinho. E aí é isso.
E esse número mudou? Tá melhor? Vai
não,
muito?
Então, assim, eu posso te dizer com um pouco de propriedade, né? Não sou eu. Na verdade, é a percepção que as pessoas têm de importância nessa construção do condomínio. É muito bacana você comprar seu imóvel, sua casa, seu apartamento. Ah, meu apartamento, eu vejo muito isso. Meu apartamento hoje vale não sei quantos mil. Certo. E qual é a sua participação no dia a dia das áreas comuns? Porque compõe também o seu valor venal. Porque quando um condomínio ele tem, né, mais áreas de lazer, espaços, ambientes, ele tem um valor diferenciado do que um condomínio que não tem. Quando tem um condomínio, normalmente condomínios mais idosos, né, que precisa de muita manutenção, né, que precisa... Então, assim, mas são sempre, no máximo, 10% a 20%. Pode ser, Paulo. O problema que for. Se a gente chegar assim e disser a taxa do condomínio vai aumentar R$1, aí essa assembleia é a única do ano
e da casa
que
cheia.
Dá uns 40%.
A casa cheia é 40%.
É 40%.
40%. Não tem. Agora sim, quando tem um problema envolvendo... Aí, né? Mas... É aquele ponto, é item a item, mas realmente as pessoas, no entanto, que são sempre as mesmas pessoas. Quando tem essa necessidade de mudança ou coisa parecida, é que vai todo mundo. Mas no dia a dia, no acompanhamento, na rotina, são sempre as mesmas pessoas. Ou seja, não tem aquele acompanhamento próximo. Aí fica só na zona de conforto da reclamação. Que é mais fácil reclamar do que ir até onde pode se resolver. Entende?
Com certeza.
Então, isso eu percebo que é do próprio ser humano. E por mais que a gente faça esses eventos, eu faço eventos sociais, como eu falei, Dia das Mulheres, né? A gente está, inclusive, hoje é para mim, né, é um mês muito especial, que é um mês da mulher. Hoje, dia 31, e é exatamente hoje que, né, que a gente está. Então, para mim, coincidiu tudo, casou tudo, realmente. Mas, assim, voltando, não tem essa atenção devida, sabe?
E deixa eu atropelar, Thiago, aqui rapidinho. Deixa eu te atropelar um pouquinho só. Thiago falou sobre responsabilidade civil e criminal. Né? Só que se vocês dessem um spoilerzinho, quando acontece casos como aconteceu no Chepe, de uma explosão lá, que uma torre, eram dois condomínios, duas torrezinhas lá, uma acabou pela metade. Que se envolve uma administradora de condomínio em sinistros como esse?
O síndico, ele responde. Porque, perceba, a gente tem normas. Diversas normas. E aí é que vem essa preocupação. Ah, não, ser síndico é só pagar conta e... Não. tem diversas normas. Uma delas é o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, assim, existem também algumas proibições, né? É lógico que tem que ser avaliada a estrutura. E existem algumas manutenções que são obrigatórias. Então, assim, essas obrigações, elas precisam ser dadas atenção. Aí também eu não vou dizer que é só do síndico, porque precisa ser avaliado o caminho que esse síndico percorreu até isso acontecer. Porque eu também já passei por situações de identificar o risco, trazer para uma assembleia, fazer todo o procedimento e a assembleia deliberar que não iria executar naquele momento. Aí o síndico não responde mais. Aí quem responde é o condomínio, entende? Porém, nessa situação aí, o síndico é a primeira pessoa que vai responder. É a primeira. E envolvimento de processo de tudo, quem vai responder é o síndico. Até ele explicar que Chico não é Francisco, meu amigo, tem muito chão pela frente.
É, aproveitar aqui para saudar nossa ouvinte de todas as noites, Joana Angélica, que está aqui. Joana, deixando um abraço aqui para você e para toda a equipe do Voz dos Saberes. É, te tranquilizo dizer o seguinte, isso não é só condomínio, não. Eu sou sócio de um clube que, rapaz, tem dias que eu fico vendo essa pessoa não ter família, não. A pessoa está no clube reclamando, está sentada na mesa reclamando. É, agora, tem assembleia, não vai, mas reclama. Ah, mas tem não sei o que, ah, o bebedouro tinha que mudar. Mas tem assembleia, não vai.
E você quer ver também uma coisa, Thiago, que eu ouço muito, eu não sei se vocês podem compartilhar comigo dessa mesma percepção de condomínio. Esse condomínio tá uma merda, certo? Tá uma merda em quê? Ah, nada presta. O quê?
E não presta.
Eu pego assim o papelzinho e a caneta. Eu quero anotar. Tá, porque eu quero melhorar. Me diga o quê? Ah, você é ignorante, você... Oi? Então, na verdade, o que eu percebo é que tem muito também dessas frustrações de reclamação. Ah, deixa eu jogar. Já que o condomínio é, entre aspas, o lado mais fraco, que eu pago o condomínio, eu pago. Então...